Bom dia a todos, senadores, senadoras, aos ilustres visitantes. Havendo número legal, declaro aberta a terceira reunião da Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 2ª Sessão Legislativa da 54ª Legislatura. Porém, antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura da ata e aprovação da mesma, da mesma ata da 2ª reunião. Senhoras e senhores senadores, que a prova permaneça como se encontram. Aprovado. Convido para tomar assento à mesa os senhores Juliano Alcântara Nomã, secretário de Aeroportos da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Convido o senhor Rogério Teixeira Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Convido o professor Respício Antônio do Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Professor Respício, um conhecedor, senador Eduardo, profundo da questão da aviação. Inclusive, é um dos, quando a imprensa nacional, Rede Globo, procura sempre se orientar aqui no assunto de aviação com o professor Respício. Portanto, a presença do nobre relator, senador Eduardo Braga, já também quero apresentar aos ilustres convidados o eminente relator, senador Eduardo Braga. A presente reunião destina-se a debater as políticas públicas voltadas à consolidação e ao desenvolvimento da aviação civil em atendimento ao requerimento número 1 de 2012, Informo para o melhoramento dos trabalhos, vou conceder o tempo necessário para cada convidado, inicialmente de 10 minutos, havendo possibilidade de se prorrogar. Portanto, inicialmente eu quero fazer uma leitura do que nós pensamos, senador Eduardo, sobre a regulamentação econômica do transporte aéreo, que vai se referir basicamente a essa audiência de hoje com a Secretaria de Aviação Civil. A aviação civil no Brasil sempre foi objeto de grandes intervenções estatais, sendo que a partir da década de 60, essa importante atividade econômica passou a integrar os planos governamentais para a defesa e a integração nacional, o que é considerado por muitos como o último grande programa de planejamento estratégico voltado para a indústria de aviação civil brasileira. Assim, desde a década de 60, as reformas regulatórias do setor representaram uma política associada a mecanismos de desenvolvimento regional, com forte incentivo ao incremento da indústria aeronáutica brasileira, com a criação, inclusive, da Embraer, que no final dos anos 60 e início dos anos 70, foi marcada por uma regulação que controlava a competição entre as empresas aéreas. Até o final dessa fase, ocorreu a criação dos dois grandes marcos regulatórios do setor. A criação da Lei do Aeronauta, em 1984, que é a Lei 7.183/84, e a criação do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565/86. Portanto, se observarmos as datas, planejamento para a aviação na década de 60, a lei do aeronauta de 84 e a lei do Código Brasileiro de Aeronáutica de 86. Portanto, datas bastante já defasadas com relação à aviação brasileira. Essa política apenas seria flexibilizada a partir do início da década de 90, o que ficou conhecido como a fase de flexibilização e liberalização da aviação comercial, que viu a diminuição da influência militar dentro do cenário da indústria da aviação, o que culminaria com o encerramento das atividades do Ministério da Aeronáutica e com a criação do Ministério da Defesa no final da década de 90, o que sinalizava a entrega da administração da aviação civil, até então coordenada pelo Departamento de de Aviação Civil, DAC, que era subordinada à Força Aérea Brasileira. Há um ano, há um órgão civil, então o DAC foi entregue a um órgão civil, o que aconteceu com a criação da ANAC, de acordo com a Lei 11.182, de 2005. Desde então, a intervenção estatal observada dentro da indústria da aviação civil, especialmente no caso do transporte aéreo regular, vem acontecendo por meio das autoridades anticartéis, contra monopólios, etc. Como a Secretaria de Direito Econômico, vinculada ao Ministério da Justiça, e da Secretaria de Acompanhamento Econômico, vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem desenvolvido um papel importante no sentido de combater a cartelização do setor. Em 2007, seria criada, então, a Secretaria de Aviação Civil, que ora estão aqui os seus membros, com a função de coordenar e supervisionar os órgãos e as atividades do sistema, ademais de assessorar o Ministério de Estado da Defesa e Assuntos da Aviação Civil, de Infraestrutura Aeroportuária Civil, de Infraestrutura de Navegação Aérea Civil, bem como para assessorar o Conselho Nacional de Aviação, o CONAC. Sendo que em 2011 foi criada a atual Secretaria de Aviação Civil, a SAC, que adquire o status de Ministério, passando para sua atribuição, entre outras, a de formular, coordenar e supervisionar políticas para o desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuárias e aeronáutica civil, devendo, dentro do que for uma atribuição conjunta, articular ações junto ao Ministério da Defesa, pois cabe à Força Aérea Brasileira controlar o tráfego aéreo por meio do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, e investigar acidentes aeronáuticos, cujas funções pertencem ao Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Portanto, entre tantas atribuições que precisam serem atendidas, dentro de um ambiente no qual o setor da aviação cresce em nível de 2 dígitos por ano, será importante que a Secretaria de Aviação Civil possa nos ajudar a esclarecer vários pontos. Eu vou deixar os nossos questionamentos, que tenho aqui a fazer, uma série, ao final, depois de nós ouvirmos os convidados e de ouvirmos o nosso ilustre relator, o senador Eduardo Braga. Portanto, registramos também a presença do professor comandante Jorge Ferreira, que representa a Associação Brasileira de Táxis Aéreos, ABTAER, Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves e a Associação Brasileira de Aeronaves Experimentais, ABTAEX. Portanto, sejam todos bem-vindos. Concedo a palavra ao senhor Juliano Alcântara Noman, secretário de Aeroportos da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos.
Bom dia a todos. Senador, eu e Rogério, nós acabamos dividindo a apresentação, né, para ficar complementar as informações. Se eu pudesse sugerir que ele começasse, eu acho que a parte dele é mais fala um pouco do arranjo institucional, tem uma introdução que eu acho interessante, aí puder fazer uma inversão,
pois não, na sequência. Pois não. Então, concedo a palavra ao senhor Rogério Teixeira Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Importante ressaltar que esta comissão, nós teremos o professor Respício como contraponto para nós aprofundarmos nos problemas e tentarmos encontrar um caminho melhor para a Secretaria de Aviação Civil. Portanto, professor Rogério Teixeira, com a palavra.
Oi, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para a participação na audiência, cumprimentar os membros da mesa na pessoa do senador Vicentinho Alves, presidente dessa subcomissão. Acho que um prazer estar aqui dividindo essa mesa com Juliano Noman, meu colega de SAC, professor Respício, figura carimbada do setor, né, com grande conhecimento do setor, que com certeza tem muito a contribuir com todos os debates. Eu vou tentar me ater a esses 10 minutos, apesar da apresentação ser um pouco extensa, então eu vou acabar tendo que passar alguns slides de forma rápida, mas fico à disposição. Tudo bem. E, de toda forma, fico à disposição tanto para ser interrompido em qualquer momento que eu passar qualquer ponto.
Senhor presidente, apenas para contribuir. Acho que era importante a gente ouvir todas as explicações, dando o tempo necessário para que eles pudessem fazer a apresentação completa, até porque nós teremos uma sequência de audiências públicas, onde a Secretaria de Aviação Civil tem a oportunidade, nesse momento, de fazer as suas colocações. E depois nós teremos 20 audiências públicas sem a possibilidade de retorno da Secretaria de Aviação Civil. Portanto, seria talvez interessante que ele não pulasse ou suprimisse nenhuma parte da sua apresentação.
Muito oportuno, senador Eduardo Braga, as ponderações de Vossa Excelência será acatada pela presidência e vamos ouvir na íntegra.
Bom, eu agradeço, então, a disponibilidade de tempo. Eu prometo também não me alongar demais, de toda forma ficar à disposição para o debate no final, que acho que normalmente é a parte mais rica das audiências, são os debates. Então, passando rapidamente, primeiro tentei trazer alguns dados do setor, falar um pouco sobre modelos de exploração aeroportuária, falar um pouco sobre o processo de concessões, e depois qualquer outro tema que seja de interesse que tenha ficado fora da apresentação, a gente está à disposição para estar esclarecendo. Então, passando um pouco rapidamente o arranjo institucional, acho que já foi feito, de certa forma, um resumo de um breve histórico disso, mas eu me ative aqui basicamente às mudanças com relação à criação da Secretaria de Aviação Civil, que é uma mudança recente, né? Foi criada há menos de um ano, em 2011, e é uma secretaria com status de ministério vinculado à presidência da República, com funções claras de formulação de políticas públicas e planejamento, um papel muito forte de coordenação governamental, que eu vejo como fundamental em um setor onde tem diversos atores, tanto públicos quanto privados, envolvidos, e que um elo que não funcione bem, às vezes, pode comprometer toda uma cadeia que precisa funcionar bem para bem atender o passageiro, os serviços de carga, toda a logística do país. Que se vale do modal aéreo, e a questão de plano de outorga de infraestrutura aeroportuária. Vinculados à secretaria, temos a Infraero, que é uma operadora aeroportuária pública, acho que todos presentes conhecem, é operadora de hoje 66 aeroportos, 66 de um total de 720 públicos, mas que esses 66 correspondem por aproximadamente 97%, desculpa, do volume de passageiros, 99% do volume de carga. Então, acaba que é uma operadora aeroportuária que tem uma relevância maior do que o número de aeroportos frente ao total sugere. Além disso, temos a Agência Nacional de Aviação Civil, uma agência independente vinculada à Secretaria com um foco em regulação técnica e econômica e em fiscalização na prestação de serviços aéreos. E uma parte que, no histórico de desmilitarização do setor, não migrou para o lado civil, não é hoje vinculado à secretaria, à sua regulação ou à provisão desses serviços, é a parte de aviação militar e controle de tráfego aéreo, que continuam vinculados ao Ministério da Defesa, que por meio do Comando de Aeronáutica e mais especificamente o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é o provedor e regulador dos serviços de controle de tráfego aéreo. Então, esse é um pouco do desenho, do arranjo institucional que a gente tem hoje dentro do Poder Executivo, para fazer frente às questões da aviação civil. Passando um pouco do histórico, que eu acho que é notório, que desperta muito do grande interesse que a aviação civil tem ganhado, tem a ver com o grande crescimento da aviação civil. Acho que tem diversas formas de mostrar esse crescimento, mas em qualquer métrica que se utilizar para acompanhar o crescimento da demanda de transporte aéreo, sempre números grandes aparecem, é sempre um crescimento nos últimos anos bastante expressivo e que, em grande parte, é um problema bom, né? É muito do problema de pressão sobre infraestrutura vem disso. Eu entendo que vem de uma coisa boa, que é de um crescimento do setor, da inserção de novas classes sociais como usuários ou clientes do transporte aéreo agora. E todo esse crescimento, eu acho que tem dois principais drivers para ele. Um deles é, naturalmente, o crescimento da renda, a melhoria da distribuição de renda. E outro, uma queda de preço nas passagens que vem sendo observada consistentemente nos últimos anos em função de várias políticas setoriais da aviação civil. Passando então, por favor. Aqui é um gráfico que tenta mostrar isso, um pouco que eu falei de tarifa aérea média e taxa de ocupação. A linha azul é que mostra a evolução desde 2002 da tarifa aérea média no Brasil. Então, dá para verificar aqui de 2004, que foi o ponto mais alto, tinha uma tarifa média de R$ 547,00. 2011 fechou em R$ 256,00. Então, um decréscimo bastante expressivo que tem possibilitado todo esse crescimento do setor. Ao passo que a taxa de ocupação vem tendo um aumento também, o load factor das aeronaves vem aumentando e fechou 2011 acima de 70%. A tendência que a gente enxerga na SAC é de continuar um crescimento, apesar de não um crescimento, como a gente fala, do setor, um crescimento de dois dígitos, mas um crescimento consistente também na taxa de ocupação das aeronaves. Passando um pouco um outro gráfico que tenta mostrar a participação por empresa no mercado de transporte aéreo doméstico, acho que fica bem claro nos últimos anos uma predominância muito forte de TAM e Gol, quase que um duopólio em determinados momentos, mas já é possível verificar que nos últimos anos, principalmente 2008 para cá, essa participação dessas duas empresas vem caindo, apesar das duas empresas, em termos absolutos, estarem crescendo. Todos esses anos, essas empresas cresceram em termos absolutos. O que tem acontecido é que as empresas menores, em termos de market share, têm crescido num ritmo mais acelerado do que essas duas maiores. O que a gente entende que é bom, no sentido de que quanto mais desconcentrado o setor, maior concorrência a gente vai conseguir ter e conseguir absorver os ganhos advindos de um setor que tem maior concorrência. O próximo slide ele é basicamente uma lupa na parte de baixo daquele primeiro, que às vezes pela escala do gráfico não dá para ver um crescimento que tem tido dessas empresas pequenas. E aí com essa lupa acho que a gente enxerga principalmente as empresas Trip e Passaredo com um grande crescimento acima da média que tem levado essa diminuição da concentração de mercado, de desconcentração desse market share. E passando o próximo, que é onde a gente tenta mostrar um índice de concentração de mercado, que é o HHI, é um índice comumente utilizado para se medir isso, é possível verificar um aumento da concentração de mercado a partir de 2004, com o término das operações regulares da VASP e o início de uma crise na Varig. Em 2008, acho que foi o auge da concentração de mercado no país, com a ampliação da frota do Webjet de 3 para 11 aeronaves após a aquisição da empresa pela CVC, entrada em operação da Azul, expansão das operações da Trip com a venda de 20% das suas ações para a SkyWest, foram alguns fatores que fizeram essa inflexão e começaram a gente desconcentrar esse mercado e hoje a gente tem um índice que já foi 0,43, hoje está 0,33. Eu acho que não é ainda um índice bom, é uma tendência boa. Eu trouxe ali informação do índice de concentração de mercado nos Estados Unidos, que é de aproximadamente 0,1. Então, acho que ainda temos o que evoluir em termos de desconcentração de mercado, de maior concorrência no setor, mas eu acho que a tendência verificada nos últimos anos é uma tendência positiva. Passando um pouco, então, para uma visão geral do transporte aéreo regular no país, hoje nós temos 130 aeroportos servidos por serviço de transporte aéreo regular. Isso corresponde, considerando um raio de 100 quilômetros em volta desses aeroportos, a 62% dos municípios atendidos por transporte aéreo regular e 79% da população atendida. Esse é um dos grandes desafios da Secretaria, é aumentar esse nível de atendimento, é um foco na aviação regional. Que tipos de incentivos podem ser dados? É uma discussão bastante presente e que o Senado Federal sempre tem mostrado interesse e contribuído com essa agenda de aviação regional. Próximo slide tenta mostrar um pouco as rotas, a distribuição das rotas no país e talvez a legenda tenha ficado pequena, mas a lógica desse gráfico, o pano de fundo é a densidade demográfica, quanto mais escura a cor de fundo no mapa do Brasil, maior a densidade demográfica, ao passo que as linhas são as rotas de transporte aéreo regular e quanto mais grossa é a linha, maior é o volume de assentos por semana ofertados. Então, a gente, naturalmente, como esperado, há uma certa sobreposição, onde há maior densidade demográfica, há uma maior oferta de serviço de transporte aéreo. E o nosso desafio pela dimensão do país é tentar interiorizar mais isso, atender mais as áreas que hoje a gente vê um certo espaço que não são adequadamente atendidas.